A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, uma produção da Direnor que semanalmente o convida a percorrer o melhor da nossa região. Hoje somamos já o programa número 1198 e trazemos uma vez mais temas variados que fazem parte das vivências das nossas comunidades minhotas, em especial aqui em Braga e no Val do Cávado. Para a emissão de hoje trazemos muita música e muito ritmo. Na primeira hora estaremos à conversa com os grupos corais de Marelim São Pedro e na segunda hora levantamos o pé do chão com os 20 anos dos Bom Boémia. Razões não faltam para ficar desse lado e juntar-se a nós nestas duas horas do A Nossa Terra.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, grupos corais de Marelim São Pedro e os 20 anos dos Bom Boémia, grupo de percussão da Universidade do Minho.
Com o apoio
Restaurante Speedy, o restaurante dos jovens. Em Gualtar,
AutoGef, reparações gerais de automóveis, alinhamentos, pneus novos e usados, banco de chapeiro, pintura em estufa, mecânica e serviços rápidos. AutoGef, na Rua da Presa, em Palmeira, junto à Ponte Velha de Prado. AutoGef, há 30 anos a cuidar do seu automóvel.
Escola de Condução Olivolante. Há 25 anos a formar bons condutores. Temos ao seu dispor uma equipa de profissionais com níveis de excelência e preços competitivos. Escola de Condução Olivolante. Uma escola, um rumo, uma escolha de confiança. Visite-nos na Rua Cidade do Porto, em Maximinos, ou contacte-nos através do 253-692-080. A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Vamos então partir à descoberta dos dois grupos corais da freguesia de Marelim São Pedro, o Grupo Coral Marelim São Pedro e o Grupo Unamos. O Grupo Coral de Marelim São Pedro foi fundado em 1960. No início da sua atividade chegaram a ser 35 elementos e neste momento conta com 21 pessoas a dar voz a este grupo. Atualmente tem como atividade primordial o cântico litúrgico nas Eucaristias e mantém a esperança de conseguir atrair mais jovens. O Grupo Unamos é um grupo juvenil que traz também brilho às Eucaristias da Paróquia de Marelim São Pedro. Para nos falar sobre este movimento paroquial, temos connosco em estúdio Armindo Costa, responsável do grupo, Madalena Duarte, ensaiadora, e Padre António Luís. A todos, boa tarde e bem-vindos ao programa A Nossa Terra. Começamos então a nossa conversa com o Sr. Armindo Costa, o responsável do Grupo Coral de Marelim São Pedro. Sr. Armindo, recuando um pouco no tempo, como é que surge este grupo na paróquia de Marelim São Pedro?
Este grupo, portanto, foi iniciado na altura de 1960, portanto, com o padre Alberto, José Alberto, portanto, e foi iniciado na perspectiva de animarmos as Eucaristias, portanto, que passava-se que praticamente uma missa monótonas e muito, muito em silêncio, e depois ficámos com as missas mais alegres, mais dinâmicas, em que adiantámos para chamar para nós um tipo de jovens, e que naquela altura foi benéfico. Depois, com os tempos, fomos perdendo essa qualidade, mas hoje ainda estamos com os 21 elementos e todos os domingos e sábados cá estamos para alegrarmos mais um pouco e rezarmos com o pessoal e cantando com eles para animarmos mais as Eucaristias durante o domingo.
E perguntava-lhe também, ao longo dos anos, como é que o mesmo tem evoluído, ou seja, sempre com o mesmo fulgor, alegria, dinamismo, ou há, assim, momentos também que, enfim, já foram mais apagados?
Sim, enquanto existimos foi sempre com este fulgor, tanto alegres e sempre com a mesma vontade de assistirmos e alegrarmos as Eucaristias. Quando não atuamos, não há nada, mas quando atuamos, as missas são sempre muito mais alegres, portanto ajudámos os parques que por lá passaram e todos fizeram voltas para continuarmos com este tipo de grupo, pelo menos, não havendo mais nada, será esse o
propósito.
O propósito.
Muito bem. Quando o Sr. Armindo ingressou neste grupo, o que é que o levou a fazer parte? Foi o gosto por cantar ou era mesmo por ter um papel também na sua fé, na sua...
Foi mesmo isso. Eu sempre que trabalhei foi sempre com gosto. Sempre que foi para a parte religiosa também foi feito com esse gosto. E com esse mesmo gosto que tive e a vontade de ajudar alguém, foi por isso que chamámos mais este grupo a realizarmos e a durar este tempo todo de que estamos e estou muito satisfeito com isso.
O número de elementos, portanto, no início eram 35 elementos, como há pouco já referimos, hoje são 21. O que é que o Sr. Armindo acha que leva a que este número seja hoje menor? O que é que leva a ter menos pessoas a integrar o grupo?
De facto, os grupos da freguesia foram diminuindo. Tínhamos vários grupos. Os que existem ainda é o tal grupo de jovens, ainda que ainda se mantém. Eram os escuteiros e mais alguns. E esses continuaram, fomos chamando e eles foram substituindo aqueles que iam saindo. Não conseguimos mais. Foi a parte desta última. Esta parte última que nós estamos a passar com dificuldade, aí é que é-nos difícil agora angariarmos pessoal para este tipo de trabalho.
Este grupo tem sofrido alguns desafios ao longo dos anos. Entre mudanças, houve uma pessoa que se manteve presente, o Jerónimo Peixoto. Residente da freguesia de Merlim São Pedro, entrou neste grupo há cerca de 35 anos para tocar e agora é um dos ensaiadores. Tivemos a conversa com o mesmo e disse-nos que o gosto pela música e o sentido de ajuda fez com que ele ingressasse.
Fez entrar, foi o gosto pela música, foi o terem precisado de alguém para ajudar o grupo coral e entretanto já andava a tocar na missa dos escuteiros e já tinha uma fezada sobre esse assunto.
O gosto pela música surgiu sem uma justificação. Jerónimo refere que se lembrou de comprar uma guitarra portuguesa porque já o convidavam para cantar. A partir desse momento fez um longo caminho na área da música.
Apareceu um dia, lembrei-me de comprar uma guitarrazinha pequena porque assim gostava, já nesses tempos me pediam para cantar. Quando foi o Festival da Canção, o Fernando Tour da Tourada, lá na minha zona, me pediam para cantar a Tourada. Eu cantava a Tourada sem música, mas como é uma letra grande, achava bonito ouvir-me cantar aquilo. A partir daí entrei na música popular, a partir daí entrei nos escuteiros, a partir daí fui para todo lado, fui cavaquinho, bragueza, bandolim, e agora por fim estou no órgão e com a catequese, já fomos cantar os reis este ano, já nos cantava há muitos anos, ainda ganharam uns valorzitos onde com esse dinheiro compraram um som para ter aqui para o uso da freguesia. E agora é seguir o caminho, mas já veio.
Madalena Duarte também integrou este coro ainda jovem, e ainda é jovem naturalmente. Dona Madalena, o que é que a levou na altura a juntar-se a este grupo?
Pois eu é que entro em 1985.
Sim, mais recentemente,
sim,
não é?
Sim, portanto, foi por volta dessa data o que me levou. Eu frequentava a catequese, não é, na paróquia, mas também era aluna do conservatório aqui em Braga.
Uhum.
E o padre Matos, portanto, tinha acabado de chegar à freguesia, substituir o antigo, e ele era meu professor de moral no conservatório, portanto veio logo bater à minha porta a dizer que gostava que alguém tocasse, uma vez que eu era de piano, alguém tocasse, portanto, na igreja, e se eu poderia colaborar, e eu disse que sim, e foi aí que eu comecei.
Uhum, muito bem. Portanto, toca, é ensaiadora. Como é que surgiu esta oportunidade de ensaiar o Grupo Coral de Merlim?
Na altura vinham outros colaboradores ensaiar e eu ia tocando, portanto, ia aprendendo a tocar no órgão, porque também órgão não é piano, então eu tinha também que me adaptar. Começou por aí. Depois, quando os colaboradores do Sr. Padre Matos deixaram aos poucos de estar disponíveis para ensaiar regularmente o coro, eu fui assumindo. Fui assumindo, claro, de uma forma muito... da forma possível, digamos assim, porque tinha que tocar e dirigir com a cabeça ao mesmo tempo, portanto nos ensaios tentava criar alguma autonomia ao coro para depois eu conseguir tocar e gerirmos assim toda a atividade musical ao longo das missas, que era sobretudo onde nós atuávamos, era nas missas dominicais. Há alguns casamentos, uhum, também, depois as pessoas também foram começando a gostar e eu acho que aí foi quando começou a maior atividade, desde que eu assumi, do coro, porque lá está, hoje em dia eu própria também não tenho tanta disponibilidade. Porque depois também casei, tive a minha filhota e portanto não era tão fácil mantermos os ensaios regulares, tive que fazer opções e eu agora de vez em quando colaboro com o coro, mas não tão semanalmente como já foi em tempos.
Claro, é normal, não é? Dona Madalena, como e quando acontecem estes ensaios? Os vossos membros são comprometidos com esses ensaios? São membros ativos?
Sim, este grupo que agora está numa faixa etária assim bastante sénior, não é? Portanto, acima dos 70, assim. Ainda assim, quando marcamos ensaios, eles são bastante assíduos e comprometem-se, sim. Mas eu noto que há um esforço muito grande de todos nós para que isso aconteça.
Claro.
Mas sim, penso que em memória assim, da amizade que se foi criando e desse compromisso regular, uhum, que chegámos a ter antigamente, acho que as pessoas habituaram-se a cumprir, com algumas exceções, mas isso
é normal.
De uma forma geral vem, se não vem num dia vem no outro, e portanto o grupo, aquele núcleo, é, sim, se marcar um ensaio eles vêm.
Comparecem, estão sempre presentes, não é? Os grupos corais acabam por animar as Eucaristias. Para Jerónimo Peixoto é uma alegria ver as pessoas a cantar com eles.
Se não houver grupo coral, ninguém canta. É, se não houver grupo coral, eu sei que há pessoas que estão dentro da igreja, já é normal desde há muitos anos, bom, e canto, tenho a rotina diária de cantar à capela, lá com os livrinhos, não tem problema. Agora, parece que torna tudo menos solene, tudo menos festa, mas também festa, bom, cada um entende aquilo que tem que entender. Mas, Eu adoro tocar, estar numa missa e tocar. Eu até me vergonho de dizer que toco. Sou mais um utilizador. E as pessoas às vezes ficam espantadas a olhar para mim quando estou a tocar. E porque eu viro-me para trás quando estou a tocar e o povo está todo a cantar. Adoro! E eu digo os dedos, olha. Porque às vezes eu tenho lá no coro, começa uma bufada aqui, outra bufada ali, outra daquele ali. E assim, opa, olha, que lindo. Coisas antigas, bonito, adoro.
Sr. Armindo, as idades dos membros do vosso grupo, penso que vão entre os 55 e os 80 anos, como é que se motivam realmente estes jovens mais velhos a continuar a fazer parte? Portanto, como a Dona Madalena disse, portanto, marca ensaio e eles comparecem, portanto, há este compromisso, naturalmente, mas como é que motivam as pessoas, naturalmente, ao longo destes anos para fazer parte do grupo e para dizer sempre presente?
A motivação destas pessoas é sempre a vontade de querer, de gostar de cantar, de ajudar na freguesia. Portanto, nós temos duas opções, que é duas pessoas que ensaiam. Nós temos a Madalena, temos a parte do Jerónimo. Quando digo que é ensaios com a Madalena, 100%. Quando digo... Portanto, já vê aí a diferença que existe, mas são sempre motivados, sempre pessoas que quando chegam à altura da atuação, não haja dúvidas que eles concentram-se, estão ali, nunca ficamos mal em lado nenhum, quer com a Madalena, quer com o Jerónimo, são sempre a 100%, portanto, a isso tenho de dar os parabéns.
Muito bem. Tendo em conta esta realidade, gostavam de ver mais jovens no vosso grupo?
Sim, era muito bom.
O que é que acha que fazia falta para ter esses jovens no grupo?
Tanto. Tanto.
Então?
Tanta coisa. Tanto. Eu vou ficar por aqui.
Muito bem. Madalena, sabemos que fundou um coro de crianças, do qual esteve à frente durante vários anos, penso que 10 anos.
Sim.
Como é que surgiu esse grupo e que coro era esse?
Pois, na altura eu tinha essa disponibilidade, portanto, além de ensaiar o coro adulto, eu vi que com as crianças que andavam na catequese, ali aos sábados, eu poderia talvez reunir ali um grupinho que tivesse interessado também em cantar. Na altura eu tinha bem mais energia e mais força anímica também para me dedicar a isso, e foi fácil de juntar, porque começámos primeiro por assumir um compromisso na missa da catequese, lá está, e depois eu tentava fazer um ensaio ao sábado que era no final ali da catequese, então eu conseguia reunir um grupo considerável de crianças ao longo de 10 anos, depois foi até eu casar, precisamente. Casei em 98, foi entre 88 e 98. Mas foi uma atividade que me deu muito prazer e que eu guardo no coração, porque ainda hoje essas crianças, algumas às vezes vêm reforçar também o coro adulto. Foram alguns frutos que deixou. Claro que as coisas têm que ser continuamente alimentadas, e eu tenho pena que houve ali uma quebra, que agora o coro adulto poderia ter mais jovens se houvesse de facto uma continuidade entre um coro infantil ou juvenil, um coro de jovens. Uhum. Um coro adulto, poderia haver essa continuidade de uns anos para os outros. Agora, infelizmente, há uma quebra, mas penso que também se deve a muita oferta que agora há de atividades além da igreja. Antigamente as pessoas passavam um bom tempo ali, a igreja era uma atividade fundamental na vida das pessoas, e isso, portanto, frequentavam, era fácil de reunir grupos e fazer outras atividades. Hoje em dia dispersa-se mais, portanto, as pessoas também não indo muito à igreja ou à catequese, se vão de fugida, porque depois têm que ir para outras atividades, o futebol, a dança, o balé, a natação. Claro. Os miúdos têm tanta oferta que não é fácil. As motivações têm que ser outras.
Uhum.
E pronto, é uma procura, terá que se encontrar uma forma de motivar um núcleo de pessoas e de jovens para dar continuidade a este género de atividade.
Muito bem. Em Merlin, São Pedro, existe mais um grupo coral, o Grupo Coral Juvenil Unamos, fundado em 2005 pela Cidália Batista, com a ajuda de três jovens com idades compreendidas entre os 9 e os 12 anos de idade, Tatiana Azevedo, Inês Gomes e Sara Silva. Sara Silva entrou neste grupo com 7 anos. Na altura, a avó e as tias faziam parte do Grupo Coral de Merlin, São Pedro. o que acabou por serem influências diretas para a mesma. O gosto por cantar faz com que Sara, agora com 27 anos e a residir na freguesia de Vila Verde, continue a gerir a vida familiar e profissional com os ensaios e atuações do grupo.
Porque gosto e, acima de tudo, criamos uma amizade entre nós todos.
Para Sara, continua a ser importante ter a família no grupo. O gosto acaba por passar de geração em geração e, no caso de Sara, foi ela a influência para a restante família. Neste momento, os pais, marido e o filho mais velho fazem parte.
Neste momento, eu, tal, meu marido, filho mais velho, não é? O pequenininho acaba por ir, porque também tem que ir connosco, não é? Porque eu ainda tenho 11 meses. Tenho o meu irmão e os meus pais. O meu filho, o Afonso, ele foi indo connosco, não é? E gosta, ele adora aquilo, ele adora cantar, ele adora músicas. Espero que eles gostem para uma geração mais nova depois nos dar continuidade àquilo que nós estamos a ir fazendo.
Nos dias de hoje são 19 elementos, com faixas etárias compreendidas entre os 5 e os 60 anos. Estivemos à conversa com Paula Azevedo, membro do grupo, que nos explicou em que consiste este mesmo coro.
O grupo juvenil, neste momento, é constituído por 19 elementos. A nossa principal função, se é que podemos dizer função, é animar as Eucaristias da Catequese. Este ano tivemos a iniciativa de andar a cantar as janeiras pelas portas para angariar dinheiro para o grupo e para comprar alguns acessórios que achamos que fazia falta no grupo. E eu acho que os elementos do grupo têm muito orgulho naquilo que fazem, porque acho que aquilo que fazemos anima, não é? Na hora que estamos a fazer, anima a população, a quem vem às Eucaristias da Catequese, e já se tornou habitual. Ou seja, a Eucaristia da Catequese tem que ser cantada pelo grupo juvenil e as pessoas gostam disso, gostam muito disso. Até porque agora temos alguns elementos mais novos que começam a cantar a solo. E isso deixa as pessoas bastante felizes, não é? Porque é sempre uma voz de uma criança a cantar e é muito bonito, é algo gratificante.
Paula Azevedo, agora com 36 anos, entrou no grupo por ser catequista. Na altura começaram a integrar os meninos da catequese e as catequistas no grupo coral.
O que me levou a entrar neste grupo juvenil foi para os ajudar, porque entretanto algumas das crianças que faziam parte do grupo saíram e eu então, como já fazia parte da catequese, do grupo da catequese, era catequista, optei por vir ajudar a animar as Eucaristias da Catequese. Foi isso que me levou.
Tanto Sara Silva como Paula Azevedo consideram que fazer parte do grupo lhes traz muita felicidade. Para Paula, fazer algo útil para a comunidade é gratificante para todos os membros do grupo.
Fazer parte deste grupo é algo bastante gratificante, como eu disse há pouco. Eu sinto muito, muito em paz. Acho que é um refúgio da nossa correria do dia-a-dia. Não é? É estar a fazer o dois em um, é estar a cantar, porque eu gosto de cantar, é estar e estar a alegrar a população, a fazer um bem pela Igreja. E acho que isso é deixar qualquer um elemento, não é, de coração cheio, porque estamos a fazer algo útil em prol de uma comunidade. E eu acho que isso é muito gratificante. E acho que eu não estou a falar só por mim, mas tenho a certeza que todos os elementos do grupo sentem isto, sentem esta paz e esta leveza de fazer parte do grupo coral, independentemente de que grupo seja, não é? Porque acho que as pessoas não vêm para aqui à procura de algo mais, mas sim da paz que nós sentimos quando cantamos.
O Grupo Coral Juvenil tem em mente várias iniciativas para realizar no futuro. Paulo Azevedo aponta algumas.
Uma das iniciativas que estamos a pensar fazer com este grupo é, uma vez por mês, ir visitar alguns idosos que estejam acamados ou que tenham menos mobilidade, ir lá uma horinha, fazer, não é uma celebração, mas assim uns cânticos, animar um bocadinho para que o idoso sinta algo diferente e que se sinta bem e feliz. E esse é um projeto que ainda está a ser cozinhado para sair.
O Grupo Coral de Marelim São Pedro e o Grupo Coral Juvenil têm várias ligações. Caso disso, é o Jerónimo Peixoto que ensaia os dois grupos. Para Paula, o Jerónimo é um pilar em ambos os coros.
Ainda está em funcionamento, se é que podemos dizer assim, porque temos um pilar. E sem esse pilar, sem essa pessoa, este grupo não tinha pernas para andar. E essa pessoa é o Jerónimo, a quem a ele devemos muito. Ele é que nos ensaia, ele é que perde o tempo dele a procurar as músicas, a procurar a melhor forma de nós conseguirmos cantar. O Jerónimo realmente é uma peça fundamental, não só no nosso grupo, mas em todos os grupos da freguesia, não é? No grupo coral, no grupo também dos escuteiros, que os escuteiros também têm um grupo. E realmente sem o Jerónimo e estes projetos e este caminho percorrido não seria possível, porque o Jerónimo é realmente a pedra fundamental do coro, porque precisamos sempre de alguém que nos ajude, de alguém que nos diga quais as músicas a cantar, como cantar, e realmente devemos muito ao Jerónimo. E também deixo o meu agradecimento público ao Jerónimo, sei que em nome de todo o grupo e não meu, porque sem ele realmente não conseguiríamos chegar até onde chegamos. O Jerónimo é realmente excepcional.
Existe um ponto em concordância. Estes dois grupos corais acabaram por se complementar. Paula Azevedo considera que é bom existirem ambos.
Eu acho que é importante existirem os dois grupos corais, porque os dois complementam-se. O grupo coral da freguesia anima as outras missas, as quais nós não podemos participar pelos diversos motivos, e nós animamos a Eucaristia da Catequese, e penso que é desta forma que as coisas fluem. E é bastante importante ainda termos as pessoas mais velhas envolvidas na igreja, não é? Porque é um exemplo que nós temos e são passos que nós queremos dar. E, portanto, eu acho que os dois grupos corais complementam-se mesmo. Uns cantam umas eucaristias e o outro grupo canta outras eucaristias, sim. A nível de festas, nós também fazemos essa divisão. Falamos, conversamos, e um grupo canta a primeira comunhão, este ano somos nós, e o outro grupo canta a profissão de fé, e complementámonos desta forma, sim.
Perguntava agora aos dois, ao Sr. Hermínio e à Dona Madalena, existe uma boa relação entre estes dois grupos da vossa freguesia, entre o grupo mais jovem e o grupo menos jovem? Acabam por ser os dois um complemento, complementam-se mutuamente, fazem algumas iniciativas em conjunto?
Pois, o grupo infantil que esse dispersou bastante, não é? A partir do momento que deixou de existir, eram mais miúdas que foram para o grupo adulto e ainda lá estão, uhum. Pelo menos umas quatro. Duas mais assíduas, outras duas vêm reforçar de vez em quando, mas agora o grupo que existe infantil é novo, portanto agora isso pode ser agora novamente fomentado para, claro, num futuro próximo, a ver se há esta continuidade. Por isso eu não sei, há relação, não há com certeza absoluta, mas eu não conheço bem o grupo infantil que há.
Muito bem. Eu perguntava também aos dois, gostaria de ouvir, quer a resposta de um e de outro, o que é que gostariam de ver para o futuro destes grupos corais na vossa paróquia? Podemos começar pelo Sr. Armindo. Sr. Armindo, o que é que gostaria que fosse o futuro dos grupos corais?
A parte dos grupos corais, daquilo que eu via, era que eles evoluíssem e não diminuíssem.
Claro.
A minha tristeza é mesmo de não ver eles a evoluir. Eu vejo mesmo praticamente a diminuir. E o meu gosto era de facto, mas é como digo, eu ia dizer algo, só me vou condenar a mim, porque se eu tivesse mais força, eu animava e era capaz, mas como estou já numa idade praticamente de... Eu estou mais mais para menos do que para mais, está a perceber? E portanto eu gostaria, se tivesse uma pessoa que me ajudasse, uhum, além da Manuela,
da Madalena,
uhum, se eu tivesse uma pessoa como ela, mas que ela estivesse disponível, mas lá está, Madalena tem qualidades, mas não tem tempo. Portanto, a partir daí, tenho praticamente as pernas cortadas e não consigo arrancar com nada. Mas se tivesse uma pessoa a ajudar-me, eu gostaria ainda de continuar mais alguns anos.
Uhum. Muito bem. E a Madalena, o que é que diria para o futuro?
Pois, assim, se formos a ver, eu acho que agora há muitos miúdos que frequentam, por exemplo, a música. Inclusive, lá em Merlim, a escola básica de Mosteiro e Caba tem um ensino articulado, que é um ensino articulado com conservatório. Portanto, não faltam miúdos a saber tocar e com alguma forma, começar a ter alguma formação para poder colaborar, não é, na paróquia. Agora, o chamariz para a paróquia tem que vir talvez de dentro, não é? Porque se, por exemplo, no meu caso, eu tive algum peso o facto também de andar na catequese e ter alguma formação cristã, mas confesso que era mesmo a música que me levava. Eu gostava de música, gostava de tocar e gosto. E, portanto, não era propriamente um chamariz religioso, confesso que sim, não é? Mas também era complementado, não é? Dentro da minha busca da espiritualidade. Mas o principal motivo seria esse, não é? Hoje em dia, penso que os miúdos, portanto, tem que haver um chamariz. Se for pela parte espiritual, o trabalho da igreja tem que ser também bem direcionado. E da parte musical, às vezes é encontrar as pessoas certas. Por exemplo, no caso do Padre Matos, foi uma pedra, ele foi lá até à minha porta e eu disse que sim, claro. Por exemplo. Uhum. Às vezes passa só por isso, encontrar, ir bater à porta das pessoas. E agora, também cada vez mais começa a haver coros muito bem trabalhados, com pessoas que tiram cursos de direção coral, no meu tempo não havia.
Claro.
Portanto, dei o meu contributo, mas eu não sou especialista em direção coral, não é? Mas agora há. E há paróquias que se esforçam já em segurar essas pessoas, valorizando até com um contributo ou simbólico, dentro do possível, tentam segurar essas pessoas para poder ensinar coros e fazerem essas. Isso não é nada de, na minha opinião, não é nada de transcendente, porque antigamente, isto nos séculos passados, na história da música, havia os mestres capelas. Eram ofícios, até remunerados, uhum, mesmo,
claro,
que eram muito valorizados, e os mestres capelas iam tocar, iam fazer música e eram pagos para aquilo. Claro, a igreja habituou-se um bocado que tudo é voluntário, e isso é mais difícil de, às vezes, eu sei que hoje em dia, não sei se felizmente ou infelizmente, mas o dinheiro, não é? O dinheiro é tudo o dinheiro. Mas é uma questão, às vezes, de valorizar, e se for de uma forma algo remuneratório, que o seja, e que seja de forma assumida, não há mal nenhum nisso. Podendo, eu acho que passa também por aí, valorizar dessa forma, porque também pode ser um mercado de trabalho até para, no ponto de vista musical, não é? Bons coros a cantar, orientados por quem sabe de música, vai melhorar a qualidade, claro. Anda sempre ali, não é, num limbo. Portanto, a perspectiva é sempre melhorar, e melhorar em todos os aspectos, porque não é? Canalizar do ponto de vista espiritual as pessoas, não é? Porque é a igreja, era esse o chamariz. Do ponto de vista musical, para dar solenidade às missas, neste caso, também, porque não fazê-lo bem feito, por pessoas que sabem, de facto. E tentar ir ao encontro delas, talvez.
Muito
no
bem.
Meu caso foi assim. E eu penso que não deveria ser assim tão diferente.
Claro, claro. Para nos falar também desta boa relação destes grupos paroquiais, temos em linha o Padre António Luís, da paróquia de Merlim São Pedro, há 33 anos. Bom dia, Sr. Padre António, bem-vindo ao programa A Nossa Terra.
Bom dia, muito obrigado.
Começava, antes de mais, por lhe pedir para nos falar da importância destes dois movimentos paroquiais, ou seja, do Grupo Coral de Merlim e do Grupo Coral Juvenil, na paróquia de Merlim São Pedro.
Em primeiro lugar, é sempre importante haver diversidade, porque um é adulto, outro é mais jovem. E quando se anima uma celebração, nós estamos a rezar duas vezes. Uma celebração sem animação, com a parte musical, com a parte de mensagem, com tudo aquilo que é para louvar a Deus. E quando fazemos isso, estamos a fazer bem. Estamos a sentir bem.
Claro. E era precisamente a questão que lhe iria colocar a seguir, ou seja, tratam-se de dois grupos distintos, um mais jovem, outro com outra experiência de idade, mas todos eles necessários e uma mais-valia na vida da paróquia, não é assim?
Sim, sim, sim. A paróquia não é constituída só por uma faixa etária, é desde crianças a velhinhos. Todos têm o seu lugar e todos têm a sua missão. Ninguém está a mais.
Claro. Todos têm um papel.
Todos têm uma missão. É evidente que uns estão mais direcionados para uma faixa etária, outros mais para outro. Uns gostam mais de uma mensagem, outros gostam mais de outra. Mas o importante é que todos viemos na mesma direção, porque Jesus Cristo é o mesmo. Por isso.
Claro. Senhor Padre Luís, olhando para o Grupo Coral de Merlim São Pedro, este é um grupo bem inserido nas dinâmicas da paróquia e da própria Eucaristia?
Sim, sim, sim. Eles têm autonomia, é evidente, mas têm autonomia consciente e responsável. Portanto, sabem o que é uma celebração, sabem qual é a missão deles, por isso não é necessário a gente estar ali a chamar a atenção para isto, para que não. As pessoas sabem o que é, que a celebração é para louvarmos a Deus. Por isso usam arte, a voz, coração.
Claro. E a comunidade paroquial, também admira também a atividade e a continuidade deste grupo? Aliás, é um grupo, como conseguimos perceber, já com vários anos de existência. O Sr. Padre sente que a comunidade paroquial respeita essa quantidade de anos a viver a vida paroquial?
Sim, sim. A única coisa que às vezes é menos positivo é o facto de nós não termos mais gente.
Pois.
Não haver renovação. Mas isso é fruto um bocadinho de todo o ambiente em que nós vivemos. E então com a pandemia as coisas ainda se agravaram um bocadinho. Nós tínhamos igrejas compostas, passamos para igrejas vazias e agora temos igrejas semivazias.
Pois.
E automaticamente tudo isto tem um reflexo. É a pandemia, que no princípio se dizia que era uma oportunidade de encontro de pessoas, provocou muitas vezes o medo.
Claro.
E o isolamento.
Claro.
E o não participar.
Claro.
É esta realidade que me parece que vemos um bocadinho a nível da sociedade e na igreja também, porque está incluída na sociedade também, isto acontece.
Claro. E o grupo juvenil é importante também para cativar?
Sim, sim, o grupo juvenil é extremamente importante, porque nós só temos adultos se tivermos jovens.
Claro.
Se nós não tivermos jovens, nunca vamos ter adultos.
Claro.
É no berço que começa.
Claro.
E é muito interessante que há crianças e adolescentes começaram muito novinhos, como agora o mais novo, que às vezes até canta, tem 5 anos, 6. Portanto, é um bocadinho a participação de todos e todos têm o seu lugar. E continuo a dizer, nós nunca podemos começar pela cabeça, tem que começar pelos pés. E se uma criança não se habitua a participar, não se habitua a se desinibir, não é quando for adulto que vai participar.
Claro.
Ou começa cedo ou então não começa.
Pois. Penso ainda que há um terceiro movimento paroquial que anima pontualmente as Eucaristias, ou seja, a paróquia de Marlim São Pedro conta ainda com a celebração da Missa da Piedade, que penso que fica à responsabilidade dos escuteiros.
Dos escuteiros, sim. O agrupamento dos escuteiros é algo extremamente importante na comunidade. Tem à volta 100 elementos.
São muitos.
Das quatro secções, mais os dirigentes.
Uhum.
Tem mais de 20 dirigentes. E é curioso que a maior parte já são do sexo feminino.
Uhum.
Mas tem uma missão muito importante, porque a maioria absoluta das pessoas da comunidade passaram pelo escutismo.
Claro.
E levaram a escola do escutismo. E têm sempre algo muito presente. E o escutismo é uma escola de educação. Não é um movimento de igreja. É um movimento da igreja. Portanto, a igreja assume como membro ativo da pastoral juvenil. E a importância também de termos bons chefes, pessoas adultas, que ajudam os mais novos a crescerem.
Claro.
E nesta dimensão, não são só as atividades, não são só as reuniões, a parte celebrativa também é importante.
Claro.
Depois a coordenação com toda a parte paroquial.
Muito bem. Para terminar, Sr. Padre Luís, perguntava-lhe o que deseja para o futuro de cada um destes grupos.
Aquilo que eu desejo é que realmente as pessoas continuem a dar o melhor de elas mesmas. Continuam a ser generosos como têm sido. E o exemplo vem arrastando. Porque não é que entre muita gente, mas há sempre uma pequenina renovação, porque senão também já tinha acabado.
Claro.
E, portanto, é fruto da generosidade e do compromisso em comunidade.
Muito bem. Muito, muito obrigada, Sr. Padre António Luís, pela presença neste programa Nossa Terra sobre os grupos corais de Marlim São Pedro.
Obrigado eu. Bom dia.
Bom dia. E para terminar, antes mesmo de nos despedirmos, eu gostaria de lhes pedir que deixassem uma mensagem para os nossos ouvintes. Ou seja, que mensagem deixariam estas pessoas que estão a ouvir o programa para vos ouvir numa das missas dominicais, porque não? Ou para experimentar, participar num dos vossos ensaios? Quem sabe conseguem com isso que mais alguém possa ter gosto em participar ao grupo? Enfim, deixo ao vosso critério a mensagem que gostaria de passar. Sr. Armindo, o que é que gostaria?
A mensagem que eu transmitia, portanto, era que o coro não acabasse. Portanto, de tudo o que nós temos lá, pessoal suficiente para continuar com o grupo. E enquanto eu tiver saúde, ajudo. Continuo porque eu gosto imenso. Agora, esta mensagem é mesmo do fundo do coração, é que de facto as pessoas que lá existem merecem que tenham alguém que os ajude. Agora, de quem? De mim? Não podem esperar muito, mas fazia essa mensagem que aparecesse alguém que ajudasse aquela gente que lá está, porque eles merecem, mas precisavam de desenvolver mais um pouco, porque as coisas estão, dizendo mesmo, aqui na frente da Madalena, estão praticamente quase, não paradas, mas quase paradas.
Uhum.
E essa mensagem é que transmitia a todo o grupo que, de facto, eles animassem e que conseguissem. Da minha parte, eu ajudo aquilo que puder, que transmitisse, de facto, e que o Padre António Luís ajudasse para que não terminasse o grupo rural.
Muito bem. E Madalena, que mensagem?
Pois, mensagem... Do ponto de vista de paroquial, não é?
Uhum.
De facto, quem está, quem tem o poder nas paróquias, quem poderá ter esse poder para ir ao encontro das pessoas, pois é que não desanime e, de facto, se vá ao encontro das pessoas. E agora, a principal mensagem é para ir ao encontro de jovens e crianças, uhum. porque é a base para, pelo menos, para se manter ali o gosto, para se trabalhar melhor e para depois haver uma continuidade posteriormente.
Muito bem. Muito obrigada, Sr. Armindo e Dona Madalena, pela vossa partilha
obrigada.
E presença. Foi um gosto ter-vos connosco no programa Nossa Terra de hoje. Nós seguimos para a segunda parte, dentro de instantes, para comemorar os 20 anos dos Bom Boémia. Fique connosco.
A Nossa Terra.